Hello and welcome back to Ansiolíticos, o podcast onde eu falo boatos e também fatos. E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Como vocês passaram os dias de vocês? Passaram bem? É, mais um ano começando, né? Quais os planos de vocês para esse ano? É difícil ter sonhos às vezes, né? Pra gente ter sonho, a gente tem que ter tanta coisa, tem que ter primeira vontade, né? O que já me falta, mas sei lá. Eu vejo tantas pessoas falando, ai, os outros não têm ambição. Ai, porque as pessoas não têm ambição. Hoje mesmo minha irmã tava falando, ai, tem gente que não tem ambição, quer só ficar num trabalho, quer só ficar num salário. E quando eu tava no meu último trabalho também, eu via muito essa conversa, sabe? Dos meus colegas, assim, tipo, até me incomodava, porque eu acho assim, gente, se você tá num emprego agora, pode ser por mil motivos, sabe? Às vezes pode ser sua única vontade. Às vezes você tá custando ter vontade pra trabalhar, né? Porque fora do Brasil, eles até, não que aposenta, eu não sei se aposenta, mas eles dão um dinheiro pra pessoa se ela tem alguma depressão ou faz uso de algum tipo de medicamento. Então, você saber que você provavelmente não estaria trabalhando se você estivesse morando em outro país, é uma coisa que te deixa, assim, muito, sabe? Mas, enfim, né? Nem disso que eu queria falar, assim, muito. Inclusive, eu até, quando eu tava na Bélgica, eu morava com um menino que ele tinha bipolaridade. E, assim, gente, às vezes não dá pra acreditar, não é nem duvidando, mas é porque lá qualquer pessoa pode usar isso a seu favor pra poder, entre aspas, aposentar, porque eu não sei o nome. Mas enfim, quando eu morava com ele, ele recebia dinheiro do governo, morava do lado da casa do pai dele, ele tinha uma casa só pra ele, e aí ele recebia dinheiro do governo, não precisava trabalhar, tipo assim, maravilhoso, né? Mas enfim, também morei com uma mulher lá, que ela meio que inventava, eu acho que ela inventava, porque ela era muito assim, sabe? Dava pra você ver que não, mas ela falava que ela tinha psicose. Parecia muito inventado, porque ela, tipo, tinha saído do Brasil e, sabe? Tipo assim, eu não sentia, não porque saiu do Brasil, mas você entendeu? Eu não sentia verdade. Parecia, assim, que ela era meio malandra, às vezes. Aí eu não duvidava que ela poderia fazer isso só pra pegar o dinheiro. Mas também não julgo. Não julgo em hipótese alguma, porque eu faria isso com certeza. Apesar que eu teria o respaldo de falar, né, porque eu posso não ter todos os tipos de problemas, mas eu tenho os meus problemas. Então, assim, eu tendo, nossa, só eu pedir uma fichinha lá do psiquiatra, eu já nem trabalho mais na Holanda, né, pelo menos, não sei outros países. Mas enfim, continuando sobre o negócio do trabalho, quando eu tava lá, eu via muitos colegas, assim, já, tipo, nossa, tinha uma colega que ela, a gente tinha acabado de começar, tipo, não tinha nem, gente, juro pra vocês, não tinha nem três semanas que a gente tava no trabalho e ela já tava reclamando. Mas não é reclamando de ter que trabalhar, porque isso aí eu acho ok. Eu não acho que a gente tem que ficar, sabe, assim, só sem reclamar. Eu acho até assim, é até meio chato quando você tá reclamando pra um colega e ele fica assim com medo de reclamar, com medo de você contar pro chefe ou pra alguém e ele ser demitido. O que é um medo inteligente, mas às vezes irrita quando você tá reclamando de uma coisa super básica, né? Falando mal da empresa, nem nada, reclamando de ter que pegar um monte de caixa e a pessoa não quer, tipo, concordar ou não quer falar porque tem medo e não porque realmente pensa aquilo, sabe? Mas enfim, tanta coisa errada que rola, mas enfim, isso não é o que eu queria falar. E aí, tipo assim, ela não tava reclamando de ter que fazer as coisas. Ela tava reclamando do trabalho que a gente tinha, da vaga que a gente tinha, do salário que a gente tinha. E tipo assim, a gente acabou de começar. Então, às vezes é chato isso, porque você às vezes tá custando passar numa entrevista, igual eu. Quando eu entrei nesse último, nossa, tinha uma pancada de entrevista que eu não passei, super sem esperança. Quando finalmente recebi uma resposta positiva, que não vem rápido pra gente, né? Se vem rápido pra você, que bom, mas pra mim não vem rápido. Você fica esperando resposta positiva de trabalho, quantos quantos currículos eu já mandei, quantas coisas e nunca recebia. Aí quando eu finalmente passo, não é que é maravilhoso, esse trabalho não é maravilhoso, ninguém tá falando que é maravilhoso, mas era chato porque ela já falava assim: nossa, já tô pensando em arrumar outros trabalhos porque eu não quero só isso aqui pra minha vida, não sei o quê. Incomodava porque às vezes, gente, você não tem planos. E eu não acho errado. Tem tantos fatores, sabe, que entra no meio. Uma coisa é você estar tá procurando um marido, procurando um relacionamento. Você não quer uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não tem planos, ok. Mas você tá ali, sabe, com um colega seu, eu não vejo por que que você vai falar, ainda mais depois de 2 semanas que você tá no trabalho, que você tá correndo atrás de vários trabalhos. Aí eu ficava assim, ok, tá, ok, que bom, né, pra você, mas. Tipo assim, a gente já sentia a pressão, porque já existe a pressão social todinha do trabalho. E aí você ainda tá lá com um colega que tá falando: nossa, olha o tanto que a gente ganha um salário mínimo. Nossa, porque no meu outro trabalho eu não ganhava 1.200 igual aqui, eu ganhava 1.800, eu ganhava 1.900. Ok, vai pra lá então. O que que você tá fazendo aqui, sabe? É meio chato, reclama de outra coisa. Eu sou super a favor de reclamar, mas reclamar da vaga, ainda mais para alguém que tá trabalhando nessa vaga, é meio sem noção. É meio sem sentido, né? Porque, tipo, você basicamente tá falando: fulana, se você só tem esse plano na sua vida, se você só. Eu não vejo isso como algo errado. E não é porque você quer ficar a vida inteira nessa empresa, mas às vezes você não tem sonho de nada. Às vezes ali é o básico que você está conseguindo fazer na sua vida. Você não sabe como que é a vida da pessoa. E eu vou ficar assim: ah, eu não tenho só esse plano de ficar a vida toda aqui, não. Estranho, né? Porque assim. Ok, a gente não precisa saber disso. Sabe? Eu fico assim: tá. Eu ficava muito incomodado com isso, porque ela sempre reclamava da vaga que a gente tinha e do tanto que a gente ganhava, sabe? Claro, gente, é um salário mínimo, não tô querendo falar que é bom, não. Eu também não gostava, mas isso fazia a gente ficar depressivo, porque trabalho já é uma coisa depressiva. Você mesma, às vezes, já tá indo pro trabalho contando para você mesma o quanto você não quer ganhar aquele salário. Você mesma já tá ali na sua cabeça pensando: porra, cara. Sabe, é o que veio para mim agora. Não é mostrar gratidão, mas sabe, não fica reclamando desse sentido, porque aí a pessoa que tá naquela vaga vai pensar assim: pô, então eu tô fodida. E se eu não tiver plano, caralho? Aí ela ficava assim: nossa, não entendo esse povo que não tem plano de nada, quer ficar a vida toda aqui ganhando esse salário. Ainda bem que eu tô fazendo várias coisas, tô estudando, tô fazendo várias coisas, tô não sei o quê. Eu sei que esse é o básico de todo mundo, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Mas o motivo para você já se sentir pressionado, se sentir mal, se você se sentir atrasado, sentir que você não tá no mesmo ritmo que todo mundo, já tem toda essa coisa social. E aí, quando ela falava isso, eu ficava: meu Deus, eu tô. Minha filha, isso aqui pra mim, pra falar a verdade. Eu sei que ninguém vem trabalhar porque quer, mas eu trabalho mais pela pressão social e porque, claro, para sobreviver, né? Lógico. Eu não tenho, tipo, ninguém que me sustenta assim ao ponto de, meu Deus, nunca mais preciso trabalhar, não. Então, assim, também é pelo sentido básico que todo mundo trabalha. Mas um pouco é por pressão social, porque muitas vezes eu tenho outros planos. Muitas vezes, quantas vezes minha mãe já me contou tantos planos que a gente tinha para fazer junto que eu não precisaria trabalhar. Várias vezes que eu poderia muito bem ficar tranquilo, de boa, desempregado na minha casa, mas gente, a pressão social é imensa. É imensa. E não é tipo assim, eu não tô falando que a pressão social é errada no sentido de falar que a gente tem que trabalhar. Isso eu acho que é uma coisa que a gente mesmo tem que ter com a gente, porque a gente precisa, entendeu? Eu falo mais no sentido de que às vezes você não consegue ver um filme, você não consegue jogar, você não consegue fazer nada sem sentir aquela culpa. Ainda vem todos esses memes da internet, de idade. Do Twitter, que você já tem 30 anos, e meme de carteira de trabalho. É, gente, não tem como isso não ser uma pressão social, né? Lógico que é. Por mais que é engraçado às vezes e tudo, fica na sua cabeça. Então já teve vários, assim, várias instâncias que minha mãe tinha como, tipo, planejar algo pra gente. Igual na época que a gente foi para fora e a gente foi. Então, nessas épocas eu não precisava trabalhar, porque eu tinha outros planos, né? E seria muito pior entrar numa empresa e ficar pouco tempo, porque meu currículo já não tá muito bonito. Se eu entrar, eu tenho que ficar pelo menos um ano, porque senão eu não consigo emprego em lugar nenhum mais. Porque todo lugar que eu entro, eu não fico muito tempo, né? Por alguma coisa que acontece. Ou é eu o culpado, ou é eles. Então já é aquele auê. E assim, uma colega minha até falou que a gente nem precisa colocar data, quanto tempo que a gente ficou. E eu vou até aderir isso. Eu nem sei se isso é verdade, mas eu vou aderir isso, gente, porque olha, sinceramente, se eu for ficar colocando data, ninguém vai me contratar, né? Mas enfim. Então teve momentos que eu não precisava trabalhar, mas gente, eu fui atrás porque eu sentia pressão. E teve momentos que, morando com a minha mãe, eu não passava fome, nada disso, sabe? Tipo, eu tinha as contas pagas, isso e aquilo. Mas eu fui pela pressão também, entendeu? E não que, tipo, daria pra eu ficar assim muito tempo, ou porque eu tenho medo de uma coisa acontecer com a minha mãe, né? E eu ficar assim, sem ter o que fazer. Não é que isso é uma situação confortável, mas eu poderia muito bem se eu quisesse. Mas eu não fiz, porque você. Gente, primeiro dia do ano eu já tava mandando um currículo. Porque, nossa, meu Deus, assim, ó, dorme neném que a culpa vem pegar, a culpa já chegou. Porque, nossa, gente, é uma culpa imensa você não trabalhar. É uma culpa imensa. E só de você estar trabalhando, parece que você está agradando todo mundo, sabe? Então, vou revelar para vocês. Eu trabalho um pouco para isso também. Tirando as coisas básicas, né? De se manter e tudo. Eu trabalho por isso. Eu trabalho por isso. Pra todo mundo não ficar me criticando, não ficar pensando coisa de mim, porque eu me importo sim com o que penso nesse sentido. Então, assim, porque teve, igual eu falei, teve momentos que eu não precisava, eu poderia ficar tranquilo, entendeu? Mas com tudo isso que você vai ver na internet, nas coisas, você fica assim, culpado, entendeu? E também não acho que é tão errado o ponto de vista deles, igual eu falei. Eu acho que a gente mesmo tem que ter responsabilidade e tudo. Mas é isso, a pressão é muito grande. E o último trabalho que eu tava, eu pensava assim, nossa, agora pelo menos ninguém pode me criticar nisso, sabe? Então, assim, eu não acho que é por isso que a gente teria que trabalhar, sabe? A gente tem que trabalhar para se manter, né? O básico. Mas não pra não ficar pensando no, nos outros, ou não pra ficar pensando na sociedade e tudo isso, sabe? Eu acho que não é um motivo muito bom, mas tudo bem, né? Enfim, aí isso me incomodava porque elas ficavam reclamando disso, sabe? Tipo assim, do salário. E eu pensava, gente, sinceramente, eu tô tão feliz que eu passei aqui. Se aqui, tipo assim, eu não tô falando que aqui é o bastante, mas só de eu ter um trabalho, pra mim, que não tenho filho, que não tenho nada assim, muito absurdo pra ter que pagar. Não é que tá bom, mas pra mim foi o que eu consegui, entendeu? É questão disso. Foi o que eu consegui conseguir. Consegui conseguir? Foi o que eu consegui conseguir. Foi o que eu consegui conseguir. Né? Porque eu consegui conseguir o trabalho. Então foi o que eu pude fazer. E aí você vê, é praticamente tipo assim, ah, seu esforço não foi nada. Né? Porque, gente, às vezes, não, igual eu falei, não é que você vai falar que o trabalho é bom, não é que você vai falar que o salário é bom, não é que, sabe, tem pessoas que um salário mínimo, ainda mais se a pessoa tem uma família grande, não dá pra porra nenhuma. Mas, principalmente se você não tem muita qualificação, raramente você vai conseguir um salário muito diferente. Então já começa por aí, né? Você nem sabe as qualificações que eu tenho também, ou sabe? Ou que outra pessoa tem. Às vezes a pessoa só tem aquele tipo de emprego. Por mais que ela saia dali, ela só vai conseguir aquele tipo de emprego. Então esse tipo de comentário, para mim, não ajuda. Esse tipo de comentário de, nossa, lá onde eu trabalhava eu ganhava muito mais e eu não trabalhava sábado. Nossa, eu ouvia muito isso, cara. Isso é muito deprê. Porque você já tá pensando nisso, cara. É igual você tá assim nos Jogos Mortais e você falar assim: nossa, antigamente, quando eu não tava aqui nos Jogos Mortais, eu tava livre, eu não ia ter que morrer. E a gente vai ter que, tipo, arrancar um braço e uma perna. Nossa, que ruim. Antigamente eu não tinha que fazer isso. Pois é, mas agora a gente tem, então cala a boca. Tipo, meu Deus, reclama de outras coisas. Reclama do tanto de caixa que a gente tem que pegar. Reclama do tanto de coisa que a gente tem que fazer. Reclama de sei lá. E dependendo, até assim é chato, mas, cara, reclamar de salário não é uma coisa boa pra gente, que a gente já tá deprê. A gente já tá assim pensando: meu Deus, eu tenho que trabalhar sábado, tenho que trabalhar domingo. Tô vivendo aqui, tô de férias em casa. Tô de férias, tô passeando em casa e tô morando no emprego, né? Tô praticamente passando tudo no emprego e voltando para casa só para comer e dormir. Você já tá naquele auê. E eu já pensando assim que eu tinha que ficar um tempo por causa do meu currículo e já pensando que para mim tava bom ali. Eu tava, não é que tava bom, mas eu tava. Não é que tava bom, mas pra mim eu tava tranquila onde eu tava. Porque eu tava custando a conseguir trabalho. E aí você ouve esses comentários, você fica totalmente assim, cara, meu Deus, então não tá bom? Por isso que eu falo, gente. Não tô falando que eu fiz só por isso, não. Mas por isso que a gente tem que fazer as coisas pra gente. Porque esse tipo de comentário é o que mais a gente ouve. Nossa, quando eu tava fazendo o exame mesmo, a menina, ah, esse não é o futuro que eu quero pra mim, sabe? Ah, esse é o futuro que eu quero pra mim, você não sabia, não? Não, esse é o futuro que eu quero para mim. Eu quero passar a minha vida toda empacotando coisa. É isso que eu quero para mim. Você não tá vendo que eu tô aqui porque eu não tenho outra escolha? E a pessoa ainda fica com essas coisas? Ai, meu Deus, a pessoa que me mandou mensagem. Então, sabe? Ai, o povo fala demais. Ai, passa aí pro tema. Não, passa pro break e depois quando voltar faz o tema. Bêbados. É, mas Ju, como que eu nem mandei nada sobre a minha vida e vocês já vão falar da gente no ansiolítico? Porque eu conheço a minha audiência. Simplesmente a que mais conhece a audiência, amor. A gente vai falar disso hoje, ansiosa? Pois é, então é melhor ficar. Bom, gente. Então, continuando o que eu tava falando naquele momento, é muito chato, né? Que chatura é quando esse povo quer ficar falando essas coisas, reclamando de salário, reclamando de coisa assim que não cai bem, sabe? Você fica assim, nossa, custei conseguir isso aqui e agora eu vejo que não consegui nada. Ao ver dela, não consegui nada. Então, tipo, ao ver de todo mundo praticamente, né? Que a maioria das pessoas fala isso. Aí eu lembro uma vez que eu tava lá. Esperando para fazer meu exame assim de bons, né? Admissionais. E aí eu tava sentada, a menina pegou, virou para mim e falou assim: "Eu não quero ficar aqui. Eu não vou ficar." Eu fiquei tipo: "Meu Deus, a gente tá fazendo um exame admissional. Será que você pode esperar?" Ela no exame, gente. Ela no exame é admissional, né, que fala. É outro moment sequence. Ela no exame, ela já queria, já tava se cobrando de estar em outro lugar. Assim, gente, a vida é de cada um faz o que boas quer, entendeu? Tem gente que acha isso qualidade, eu acho defeito e acabou. Por que que eu acho defeito? Porque, gente, eu sei que vocês vão falar assim, nossa, Ju, sério, vai falar que não é saudável. Mas, gente, eu não quero ter essa mente, porque com a mente que eu tenho, e eu me cobro sempre sim. Se eu que já me cobro sempre, já tô me sentindo mal, imagina se eu me cobrasse o tanto que esse povo se cobra. É igual aqueles caras héteros, eles se cobram tanto também. Tipo assim, eu falo também porque a gente também. Mas eles se cobram tanto assim de ser o homem, o cara foda, o cara que tem carro, seja lá, né, pra qual propósito, né? Que vocês sabem muito bem. Mas eles ficam nessa coisa e alguns viram incel porque começa a acreditar nas próprias. Eu ia falar, começa a acreditar nas próprias ideias, né? Mas é lógico, né? Começa a acreditar nas próprias coisas que pensa. Aí eles começam, gente, a acreditar em pensamentos que eles têm, sabe? Eles começam a acreditar na vida, assim, nas coisas, sabe? Como se as coisas existissem. E aí fica aquela coisa se cobrando pra ser o homem, o cara que tem o carro, que tem a casa. É, vou ficar milionário em menos de um ano. Meu Deus, eu não quero essa cobrança, eu não quero essa cabeça. Não quero, thank you so much. Prefiro ter minha boas cabeças, porque se com a minha cabeça eu já tô sofrendo, imagina com a sua, né? Pois é, já mandei me esquecer faz tempo. E aí eu fiquei assim, gente, no exame, espera, gata, espera. Nossa, me incomoda, sério. Assim, eu não sei se é porque eu sou, assim, aquela flor que só foi abrir, assim, no final do ano, né? Todas as flores abriu, eu fui a última a abrir. Eu não sei se é porque eu sou boas late bloomers caríssimas, ou se é o povo que, meu Deus, é demais, gente, me incomoda. É demais. É lógico, gente, como tudo na vida tem, as coisas têm que ser balanceado. Eu não tô falando pra você ficar igual eu, que às vezes desiste de tudo, desiste dos meus sonhos. Mas não fica também achando que você vai ser a próxima reencarnação, assim, de Deus, não? Que você tem que ser a próxima reencarnação de Deus até o final do ano, não? Porque, gente, é uma cobrança, assim, ó, totalmente descabida. Não tem como você viver bem, feliz, tranquila, e planejar outras coisas, ter outros sonhos, outras prioridades também, outros momentos na sua vida, ter uma amizade, ter um namorado, sei lá, ter uma relação. Não é que você tem que só preservar um ou preservar o outro também, não desistir dos seus sonhos por causa de uma amizade ou etc. Mas, pelo amor de Deus, é o povo. Nossa, a menina no exame, ela já falou assim: eu tenho que ir, vou ver se eu estudo, porque eu quero estudar, sabe? E ela puxando assunto comigo assim do nada. Aí ela, do nada, eu literalmente sentei, ela falou: pois é, eu quero estudar, sabe? Porque eu quero ver se eu faço um curso, porque eu não quero ficar só nesse trabalho, sabe? Porque, tipo assim, ela viu que eu ia pro mesmo que ela, né? Aí ela já veio nas liberdades de falar. Aí eu deu vontade de virar pra ela e falar assim: escuta, deixa eu te falar, eu não sei se te ensinaram como que pensa assim, mas normalmente quando a gente pensa, a gente não pensa em voz alta. A gente pensa só pra gente. Porque tá parecendo que você tem uma insegurança assim imensa e tá querendo buscar a aprovação dos outros. É isso que eu sinto. Porque você mal me conhece, já tá mostrando que você tá preocupada com a sua vida. Isso pra mim é insegurança. Isso pra mim não é confiança de uma pessoa que tá indo atrás dos seus sonhos. Entendeu? Porque é igual. Nossa, é igual aquelas pessoas que chegam assim, tipo, e só fala de trabalho o tempo todo e fica só contando as coisas, assim, buscando uma aprovação de uma pessoa que tá perto, seja lá quem for. Meu cunhado é assim, ele faz isso com a minha mãe, né? Aí se tem uma pessoa que é mais, assim, passiva de ouvir, a pessoa que é insegura, aí que eles contam mesmo, né? Aí eles ficam assim: não, mas vai dar certo. Não, mas você vai ver o que eu vou fazer. Não, mas isso aí, você vai ver, não sabe por que é que vai dar certo. Aí eles ficam eles mesmos, vocês já viram? Se iludindo, tentando convencer. A si mesma, eu com toque. Eu achando que vou morrer tentando me convencer de que eu não engoli um veneno na comida que eu comi. Eu tentando me convencer de que minha mãe não tá tentando me matar. Eu tentando me convencer que meus amigos não querem me roubar, me sabotar. Eu tentando me convencer de que esse date não quer me matar. É praticamente eles, o tempo todo assim, tentando se convencer. E falando: não, mas vai dar certo, sabe? Porque é o mais triste, é isso. É muito triste ver uma pessoa assim. E olha, eu posso até entender no sentido da neurose, porque eu sou muito extremamente neurótico, só não sou mais porque eu tô tomando meus remédios, né? Mas eu sou extremamente. Quando eu digo extremamente, vocês não sabem o tanto. Vocês não conhecem o tanto, não queiram conhecer o tanto. De um tanto que quase virou psicose na minha vida, quase virou psicótica. Porque a minha prima teve o mesmo problema que eu e ela quase virou também. E aí a psiquiatra falou isso pra ela, né? E eu pensei: nossa, então eu com certeza, né? Porque eu tava muito mais assim, ó. E aí eu pensei, mas enfim. E aí, gente, eu posso até compreender pelo ponto de vista neurótico, mas assim, você não tem amigo, você não tem uma pessoa próxima, eles falam com as pessoas assim tão aleatórias que eu fico tipo: isso aí você tem que falar até com amiga, às vezes é perigoso você se sentir assim julgado, você se sentir, né? Seu amigo pode te julgar, não sei, você sentir um comentário assim negativo. Até com a pessoa que a gente considera que a gente gosta, a gente já fica meio assim. Imagina sair compartilhando as coisas assim, os medos do futuro. Você tá mais aterrorizada do que tudo. Não, minha filha, eu vivo no presente. Aí você fala: ah, é porque Ju fez meditação, é porque Ju aprendeu a viver. Não, minha filha, é porque se eu não viver no presente, eu vou surtar. Simples assim. Ai, parece uma pessoa que vai pra terapia, né? Parece uma pessoa que. Não, eu faço isso porque se eu não fazer isso, ó, é só, ó, suicídio. Então, eu aprendi a viver no momento porque foi minha última opção. Vocês é porque foi na terapia ou porque fez meditação, né? Não, minha filha, eu porque foi minha última opção. Porque se eu não viver no momento, eu estou lascada. Se eu não viver no momento, eu estou lascada e acabou. Gente, eu tô lascada se eu não viver no momento, que eu vou viver no passado. Eu vou viver no futuro, do jeito que eu tô. As coisas da minha vida do jeito que tá. É lógico que eu vou viver no presente, que é menos dolorido. Lógico. Colocar na minha casa, lógico. É lógico que eu vou viver. É lógico que eu vou viver agora. É lógico. Por que que eu não viveria no presente? É claro. É lógico. Não preciso nem fazer terapia, nem fazer meditação pra descobrir isso. Basta olhar pro sofrimento da minha vida que eu vou falar, meu Deus, gente, deixa pra depois. Vamos viver agora, por favor. Vamos viver agora, eu não quero um dentista. Vamos viver hoje. Ai, gente, sem celular, só viver no momento, assim, por favor. Conversem entre si, não temos Wi-Fi. Eu quero viver agora, porque se eu pensar no passado e no futuro, eu vou é chorar. Sabe? Eu amo fingir que eu tô chorando. Eu me sinto assim dentro daqueles gifs, sabe? Assim, da Britney. Que ela coloca o dedo no nariz, assim, ó. Mas é, gente. Enjoy your life now. Sabe aquela música? Live your life now. Live your life now. Adoro. Por quê? Porque você tem que viver agora, minha filha. É. Ju. É, então, volta a contar a história, né? Eu ia fazer uma pergunta pra mim mesma. Então, gente, aí eu fiquei assim, cara, meu Deus, relaxa. Qual que é o problema de vocês? Que vocês... Gente, a vida é só uma. A gente vai morrer. A vida é só uma. Pra que esse desespero pra chegar lá na frente? Olha, eu quero sua autoestima e eu quero a sua esperança, porque você tá, assim, contando já super que você vai chegar lá. Que bom! A última coisa que a gente tem que ter, né, é falta de esperança. Mas me ensina. Gente, vocês não me ensinam. Porque foi igual eu vi esses dias o povo ali no Twitter ensinando como tomar aquele geladinho de forma segura com bala dentro. De uma forma segura. Eu jamais seria moralista e emos. Não é questão de moralista com caríssimas drogas importadas. Principalmente drogas importadas de Las Vegas. Mas eu parei pra pensar. Vocês estão ensinando as pessoas a consumir uma coisa da forma saudável? Mesma coisa de querer ensinar as pessoas a fumar crack de forma saudável. Querer ensinar as pessoas a fumar cigarro. Não existem, já vem na carteira de cigarro. Não existem meios saudáveis de consumir isso aqui. Não tô falando que sou contra, não tô falando que você não pode usar. Você pode usar, mas não vem querer enganar ninguém. Não vem querer falar que você tá usando da forma saudável, não. Você está usando da forma que você não morre. Você tá usando da forma segura, mas você não tá usando da forma saudável. Então não vem, não, que de saudável não tem nada, tá, querida? É, querida. Porque o meu, eu fumo meu cigarro, mas eu sei muito bem. Todo dia eu acho que eu vou morrer. E acabou. Odeio gente que não conhece suas próprias drogas. Odeio. Ah, é o povo da maconha. Não preciso nem entrar nesse mérito do povo da maconha, né? Que a cultura da maconha já é um lixo. A cultura, gente, não é a maconha. A cultura é um lixo. Aquela cultura deles é tosca. Aquelas palavras que maconheiro fala é tosca. Né? À toa que maconheiro morre, né? É tosca antes do Natal. É tosco. As palavras eu não quero nem repetir, porque eu tenho classe. Nossa, eu tenho classes caríssimas. Não quero repetir. Nossa, elitistas. Eu tenho classes elitistas, academicistas. Não vou nem repetir. Ai, larica. Ai, que feio. Ai, larica. Ai, que feio. Vai se respeitar. Que feio. Isso de cigarro eu não faço. Posso até compartilhar um meme aqui, outro ali, porque eu também, a gente se identifica com o vício que a gente passa. E se você faz isso, eu te entendo. Mas não fica falando essas coisas de cultura, não. Coisa feia. Ai, larica. Ai, como é que é a outra? Ai, tirando uma panca. Ai, o dia que eu ouvi isso, eu quis me matar. Eu quis me matar. Gente, não, o que a gente não vai fazer é criar subculturas de drogas. Não vamos. Porque não tem tem subcultura do açúcar? Ah, mas é diabetes, pois é. Vamos fazer? Imagina que legal. A subcultura do café tem, né? Que a gente tem a cultura do café. Mas o café, quero café. Café não tem nada a ver, né? É, ilícitas e ilícitas, né? Toda essa coisa. Mas imagina se a gente fosse fazer subcultura do estalopram, subcultura dos antidepressivo. Imagina só pegar o nome de um antidepressivo e fazer um podcast com o nome de ansiolíticos. Imagina só! Não, na glamorização, romantização, parte 2, né? Ponto com. Parte 3, o final. Parte 3 na sessão da tarde. Agora vem o final pra você. Imagina só pegar um nome como ansiolítico, caras. Vocês, simplesmente, olha, eu acho que o tato ele é essencial na vida do ser humano. Então, continuando, imagina se a gente fosse criar um. Ah, a subcultura, já sei, do xarope. É, nem todos são drogas, né? É, realmente, estalopram não é droga. Mas enfim, ai, gente, né? Agora eu tô, ó. Né? Agora que eu vou pensar no que é e no que não é. Mas enfim, continuando, aí eles ensinando como consumir de forma assim, segura. Aí eu parei e pensei, ok, pelo menos tá levando uma utilidade pública. Mas ao mesmo tempo eu pensei, gente, ok, vamos tentar aqui comigo. Eu tomo remédio para ansiedade, eu não deveria ter medo, certo? Claro que o medo normal do ser humano eu tenho. Mas eu não tô com ansiedade, então eu não deveria ter medo de tomar um geladinho com bala dentro, né? Ah, minha filha, a única bala que eu coloco no meu corpo é na minha cabeça quando eu dou um tiro no meu ouvido. É só essa que eu tô interessada. Ai, você toma bala? Por quê? Você veio me matar? Não, eu vim te oferecer uma bala pra você tomar pra gente dançar. Não, amor, não tô interessado em dançar. Cara, não tô. Ju, você não pensa em usar uma bala? Cara, não penso. Não penso. Sabe por quê? Porque a única bala que eu quero é que eu vou dar um tiro no meu ouvido. Essa eu quero. Essa vocês não oferecem, não, né? Matar a gente sem consequência, vocês não oferecem, não, né? E se eu der antes o assinado que você pode me matar, será que você vai preso? Essa é a pergunta. Eu quero ver você oferecer esse documento pra eu assinar. Esse aí você não oferece. Será por quê? Pois é. Não é à toa que tá vendendo droga, né? É, já começar por aí, né? Sua vida não é nenhuma droga, sua vida deve estar ótima. Você tá vendendo droga. Porque se sua vida fosse uma droga, você ia falar assim: Meu Deus, pra que eu vou vender droga se minha vida já é uma droga? Então, se você tá vendendo droga, minha filha, sua vida é maravilhosa. Você não pode reclamar de nada. De nada, amor. Simplesmente a mais compreensiva do mundo, amor, com drogas. Então, o problema não é você usar, mas eu fiquei só pensando assim: gente, olha só, né? É, se eu que tomo remédio não tenho medo. E não tenho medo de muitas coisas, né? Porque o remédio me ajuda. E ainda não tenho coragem? Como que vocês arrumam essa coragem, gente? Gente, eu não tenho essa coragem, não. E outra, por que que você não faz um lugar seguro? Eu não acho que é seguro, gente. Num lugar de um monte de gente, assim, um tanto de gente. Gente, vai, fica no seu quarto, assim, sei lá, coloca um ventilador, um ar-condicionado, pega uma comidinha, uma coisa. Sabe? Não, você vai se curtir assim. Assim, é um relento naquele tanto de gente que se você der uma parada cardíaca, já era você? Não, pelo menos senta na maca do hospital para você poder usar. Okay? Que pelo menos se você cair, minha filha, já tá lá. Né? É. A gente morre até com energético. É, querida, é. Aí eu fico pensando, o problema não é usar, mas olha onde vocês escolhem usar. Principalmente pessoas que nunca usaram, né? Já começa por aí, porque você tá aí todo final de semana nessas festas, darling. Eu nem tô preocupado com você, que você não tá nem tem tempo, você não tem nem tempo de ouvir podcast. Já começa por aí, né? Que a minha filha já tá preocupada com a própria próxima rave, né? Pois é, excuse me. Agora, a pessoa vai experimentar pela primeira vez na multidão? Não, eu não acho que tem que ser droga. Se você vai experimentar drogas pela primeira vez, gente, aqui no nosso lítico é assim: a gente não glamoriza, mas a gente também não demoniza. Porque elas não são demônios, mas elas também não são anjos. Esse é o grande mal da sociedade em geral que a gente vive. Seja ela jovem, Gen Z, boomer e o caralho. Qual que é o mal das pessoas? Acharem que uma coisa, por ser marginalizada na sociedade, não quer dizer que ninguém pode criticar. É marginalizado, mas não é intocável. Então a gente não vai glamorizar, a gente não vai glamorizar, mas a gente também não vai, quer dizer, a gente não vai, pera aí, gente, a gente não vai glamorizar, mas a gente também não vai demonizar, mas a gente também não vai falar que é um anjo, entendeu? Então o povo é assim, quando eles veem uma coisa assim marginalizada, eles querem ficar só falando bem, com medo do povo achar que eles não apoiam. Não, meu amor, apoio total, 100%, libera tudo, mata tudo, bota, pega tudo, mata tudo, pode matar todo mundo. Entendeu? Aquelas que falam assim, eu falei igual aquelas que falam assim: ai, ah, você é gay? Não, eu também gosto dessas bandidagens assim. Eu gosto de andar com gente assim, bandida, eu gosto dessas coisas. Já ouvi muito, gente. Ixi, lá na Holanda ainda. É, querida, vai achando. Vai achando que o povo muda, muda o caralho. Cheguei lá, a mulher falou do jeito pra mim: ai, ah, você é gay? Pois é, eu gosto dessas bagunça. Bagunça aonde, amor? Simplesmente a mais quieta do mundo, amor. Tô há 20 anos sem sair de casa. Ah, essas bagunças não, minha filha. Essas bagunças, você tá olhando no espelho? Se você tá falando de bagunça, aqui não tem espelho. Pois é. Ela, eu gosto dessas bagunças, dessas bandidagens. Eu gosto é da malandragem. Eu falei, ah, então você gosta de você mesma, que eu não sou malandra? Eu falei, não, saia, Anitta, hora dessa. Voltandas dos breaks das ranas, estás um pouquinho mortandas. Pois é, gente, então assim, é a sua primeira vez? Se você quer, né? Se você quer, não estou recomendando nada, mas também não estou demonizando. Minha filha, pelo menos se protege, pelo menos faça com pessoas, já que você quer fazer de novo. Não estou mandando você fazer. Se você quer, entendeu? Se arriscar em coisas novas, esteja do lado de uma pessoa que você confia. Esteja do lado de pessoas que podem te ajudar, não do lado de pessoas que vão ficar caídas no chão. Alguém aqui tem que fazer alguma coisa. Alguém aqui tem que ficar vigiando. Gente, pelo amor de Deus. Não vai ser todo mundo pode usar, não. Né? Usos e frutos para todo mundo usar, não. Alguém tem que ficar de guarda. Igual naqueles filmes que tem algum zumbi, algum serial killer, aí eles vão dormir, tem que ficar um esperando. É assim com droga também. É. Por quê? Porque tem que ficar alguém olhando, gente. Ninguém. Uai, tudo pode acontecer se a pessoa tem um sistema diferente, entendeu? Pra poder ajudar. Gente, eu sou uma pessoa assim. Que eu. Tudo na minha vida, tudo. Pra literalmente tudo. A minha. Assim, sabe aquela coisa? Ai, minha forma de amor é não sei o que é presente? Sabe qual que é a minha forma de amor? Segurança. Não tem coisa mais que eu amo na minha vida do que me sentir segura. Seja fisicamente, nossa, seria meu sonho. Psicologicamente, eu quase nunca tenho acesso, né? À segurança psicológica, Mas a segurança física, graças a Deus, a gente pode, às vezes, ter, né? A gente pode se proteger mais, né? Agora, a psicológica vai a buracos muito mais embaixo que a gente não consegue. É fácil fechar uma porta, mas é difícil fechar a porta da mente. É fácil colocar um cadeado no portão, mas eu quero ver você colocar um cadeado na sua mente. É isso que eu quero ver. É fácil você colocar uma arma na sua casa. Difícil é você parar as armas do pensamento. É, querida. É. Pois é, parei para você refletir. Então, gente, pra mim, igual a Dercy Gonçalves fala, pra mim comer, pra mim segurança. Pra mim segurança. America has a problem. Pra mim segurança. Ai, aquela velha da Madonna. We hit the elevator right into the rooftop. Então, fala, Madonna. Então, gente. Segurança para mim é tudo. A câmera da segurança para mim é tudo. Câmera de segurança é tudo para mim. Tudo para mim. Eu gosto de me sentir segura. Aí você fala, ai, Ju, o tema. Mas eu tô chegando lá. Eu gosto de me sentir segura em rolês. Gosto de me sentir seguras com bambolês. Pra ninguém chegar perto de mim, né? Por isso que foi inventado o bambolê. Pra keep a distance, né? Gosto de me sentir segura na minha casa, amo. Gosto de me sentir segura na rua. Gosto de me sentir segura em todo lugar. Aí você fala, ai, Ju, todo mundo gosta de ser amado. Todo mundo gosta de ser respeitado. Todo mundo gosta de se sentir seguro. Are you sure? Are you sure, sweetie? Não, nem todo mundo. Na verdade, a maioria das pessoas não gosta. Tão nem aí. Não acho que elas deveriam mudar. Só estou fazendo a minha crítica. Eu prefiro ser assim, entendeu? Eu acho também, gente, assim. Eu acho também que quando a gente perde o medo de. A gente não tem que ter medo de viver, não é isso que eu tô falando. Mas também ser irresponsável, sabe? É igual eu falo, não tô falando aqui pra vocês serem iguais a mim. Porque eu não sou exemplo de nada. Mas eu tô aqui, como eu tô no podcast, eu tenho que passar o equilíbrio das coisas, né? Então a gente também não pode ser irresponsável, mas a gente também não pode ter medo de viver, sabe? Porque é muito ruim ficar com medo de viver. Que aí você já tá morta. Mas se você também faz tudo para ficar morta, aí também não, né? Então você tá me entendendo? Você não pode viver a sua vida já dentro de um caixão. Mas você também já não pode correr para entrar dentro dele. Entendeu? Calma lá, né? Só se você já quiser ir, né? Aí eu até vou te entender mais. Né? Do que você viver morta aqui nessa vida, né? Sem fazer nada. Eu até te entendo, mas não tô apoiando ninguém, tá? Então, gente, sabe? Eu gosto, eu amo me sentir segura pra mim num relacionamento. Ai, que delícia. Mas aí eu já concordo com você, quem não gosta, né? Mas eu discordo no sentido geral. Quantas pessoas por aí andam de carro gritando, assim, bebendo, gente? Pelo amor de Deus. Quantas pessoas dirigem bebendo? Quantas pessoas dirigem com várias crianças, assim, ó, que nem pode mais cabe, que nem cabe mais no carro, com umas 10 pessoas assim no carro? Quantas pessoas saem correndo, passando no meio da rua, assim, como se não tivesse, assim, ó, como se nem ligasse? Quantas pessoas sai jogando coisa em cima da casa dos outros, nem sabe se o homem é um assassino, vai vir te matar. Quantas pessoas ficam mexendo com os outros na rua em tempo de levar um tiro? Eu vou dar um tiro no meu ouvido. Quantas pessoas não fazem isso? E você vai me dizer que as pessoas, que todo mundo gosta de se sentir seguro? Lógico, no aspecto, minha filha, no aspecto é, na teoria todo mundo gosta, né? Mas você vai pra rua, basta você ir pra rua pra você ver. Se o povo, se todo mundo realmente gosta. Não, você não gosta. Então, isso é uma coisa da minha personalidade que eu. Se eu tô num lugar e o povo fica gritando, ou o povo fica. Sabe? Às vezes não é nem pelas drogas, mas se a pessoa tá fazendo uso de uma substância que ela deixa de ser ela mesma, não é que ela não pode, entendeu? Ela tá na casa dela, ela faz o que ela quiser. Mas aí quem vai se retirar? Eu, entendeu? Não é que ela não pode. Eu sei que eu tô errada, porque se eu estivesse na minha casa e a pessoa se incomodar com o meu cigarro, é ela que tem que ir embora, lógico. Aí ela pode ir embora e falar no podcast dela: nossa, aí eu fui embora mesmo. Do mesmo jeito que eu posso falar aqui também agora. Você tá entendendo? Então, assim, eu não me sinto seguro. E isso remete ao quê? Bêbados. Odeio bêbados. Odeio gente bêbada e vou matá-los. Odeio. 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 Odeio gente irresponsável. É uma das coisas que eu mais odeio, gente, é pessoas irresponsáveis. E eu acho que por isso que eu não gosto de pessoas bêbadas, porque tem a falta de responsabilidade. Ju, você tá mandando pessoa bêbada ter responsabilidade? Não, lógico que não. É claro que não. Mas eu estou dizendo que por eles não terem, é que eu fico assim, é que eu não gosto. Porque, igual eu falei, eu gosto de me sentir protegido. E eu não tô falando que aquela pessoa vai me proteger, mas ela pode me ameaçar em algum sentido, entendeu? Não que ela tenha que me proteger, mas ela pode me ameaçar de alguma forma. E também eu não gosto de me sentir assim, como se eu não estivesse sendo compreendido, sabe? Eu não gosto de falar com a pessoa, né? É, porque, né? É dentro de casa já, né? Pois é. Porque minha mãe, né, nunca me ouviu. Então eu não gosto de falar com a pessoa e ela não me ouvir. Porque pra mim, por quê? O meu trauma de infância é qual? Nunca tive atenção da mãe, né? É. Não, de verdade, gente, agora é triste. Nunca tive. Então, como que eu vou gostar de bêbados se eles não vão me dar a atenção que eu nunca tive? Pior é quando você para pra pensar, né? Faz sentido, né? É. Imagina você sair com um amigo e ele ficar irreconhecível. Não quero, não gosto, não gosto. Ju, então, desde que você foi pro mundo, você nunca. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de bêbados literalmente descontrolados. Não estou falando de ter álcool no meio da gente, não. Não estou falando da gente ficar bebendo lá tranquilo, não. Amo, aliás, saudades. Eu vou até comentar uma coisa sobre isso. Porque eu estou mais de 2 anos sem tomar álcool, gente. Por causa do remédio. Nunca fui alcoólatra, tá? Nunca fui alcoólatra, só para deixar claro. Mas
por a gente ser, pelo ser humano ser um ser assim sociável, né? O álcool é a droga da sociedade, minha filha. É a droga do sociável. É a número um, querida. O cigarro já não é. O cigarro é a droga da solidão e do tédio. É. Cigarro é a droga do tédio e da solidão. Aí o povo fala, ah, mas quem bebe é sofrência, bebida, solidão. Não. Não. Bebida não é a droga da solidão. A droga da solidão é o cigarro, junto com o tédio. A droga do tédio é o cigarro também. A bebida, ela é a droga do social, do sociável, para unir pessoas, não para afastar. O cigarro, quem fuma tá querendo te afastar, não te aproximar, né? À toa que fede pra caralho. Então, o álcool ele traz pessoas together. Agora, se elas estão bêbadas chorando por causa do ex, aí já é outra circunstância. Ela só tá lembrando por causa do efeito do álcool. Mas isso não quer dizer que é uma droga da solidão, da tristeza, não. Não, minha filha, solidão? Um monte de bêbado junto e bêbado lá tem solidão? Droga da solidão. Questão de gente aqui? Ué, parece que agora veio um monte de gente pra cá. Agora parece que isso aqui virou um puteiro? Um tanto de puta? Olha aí, tudo filho da puta. Olha a cara dessa aqui, como é ridícula. Olha, não dá um sorriso. Olha a outra, já sorri até demais? Não, isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo. Sabe o que é isso aqui, gente? Eu entro no bar assim, eu falo, sabe o que é isso aqui? É uma coab com gentinhas. É isso. Gente, isso aqui é uma coab com gentinhas. Gente, isso aqui é um conjunto habitacional com gentinhas. Eu tô indo embora. Não, get my pocketbook, I'm leaving. Não, I'm leaving, honey. Trust. Trust, honey. Sabe assim, Lady Gaga? Trust. Pois é, minha filha, trust. Não, minha filha. Droga da solidão? Questão de música aqui? Questão de gente aqui? Ai, Ju, mas às vezes a pessoa tá no meio de tanto de gente. Pois é, querida, mas não é pra levar tão a sério assim. Você não tá vendo que é uma brincadeira? Então, gente, como eu falei, eu tô há muito tempo sem tomar, né, o remédio por causa. Ou, há muito tempo sem tomar, né, queria eu? Eu quero até ver se eu paro de tomar. Por quê, gente? Vocês já sabem, eu posso até beber se eu quiser, mas por ter que ser pouco, ou por eu ter que parar de tomar o remédio para poder beber à vontade, ou é um é outro. Ou você para um tempo e vai, ou um dia, sei lá, dois, e vai beber no outro dia à vontade, ou e depois volta a tomar remédio, ou você bebe junto com o remédio, mas pouquinho, claro, né? Não é pra vocês seguir, eu tô falando do meu, tá? Porque senão esses povo podcast sai fazendo de tudo, né? E aí, gente, inclusive tem várias pessoas dando conselhos erradíssimos, né? Aqui eu não dou conselho de nada, aqui eu só reclamo. Várias pessoas dando conselho, eu vou nem entrar nesse, que o povo fica falando, dando cada conselho em podcast. Mas enfim, aí, gente, eu não. Por eu não gosto de ficar sem meu remédio nem um dia, porque eu sei que eu vou ficar mal. E minha mãe fala, o povo me fala assim, que ah, não, um dia, dois, não dá nada, não. Talvez depois, lá na frente, eu possa até tentar, mas é porque eu acostumei tantos anos já, eu não gosto, eu me sinto bem, sabe? Eu fico agoniado, eu quero. É um hábito, é como se fosse fumar, sabe, pra mim? Mas eu posso até tentar um dia. Mas então, assim, gente, por isso eu acabei ficando muito tempo sem fumar, sem beber. Por quê? Porque eu não quero beber um pouquinho, entendeu? Mas não é que o meu normal é de beber muito, mas eu também não quero ter restrições. Entendeu? Porque eu vou ficar mais preocupada ainda. Eu não quero ficar bebendo. Porque para beber, gente, você vai se distrair. Quem bebe quer se distrair, não ficar lembrando de se cuidar, né? Então, assim, eu não quero beber para ficar tentando me cuidar, entendeu? Eu não dou conta. É um é outro para mim, na minha cabeça. Mas eu vou contar para vocês o efeito colateral que eu tive anos depois. Anos depois. Minha filha me deu até uma adolescência tardia. É! Coisa que eu nunca tive na minha vida, nem na minha adolescência eu tinha adolescência. E agora voltou vontade de ir pra festa, assim, skins. Sabe o que é povo de skins? Sabe? Aqueles adolescentes assim, como é que é aquela série, João? Me ajuda, João. Anchor, me ajuda aí. Como que é o nome daquela série? É Euforia. Minha filha, virei adolescente da euforia, do nada. Mas passou, graças a Deus, mas não muito, porque eu até curti a sensação. Porque, gente, eu sempre tive medo das coisas, né? Assim, claro que eu ia, mas eu ficava com medo, voltava, mas... Enfim, não façam como eu, tá, gente? Finja, nem parece fãs. Então, gente, eu fico assim, não é travado, né? Eu consigo curtir, ainda mais hoje, mas... Eu nunca fui alcoólatra, igual eu falei. Mas o ser humano, por a gente ser sociável, por a gente, de vez em quando, ainda mais um ano novo, um Natal, a gente tomar um drink, um final de semana, né? Uma segunda-feira, né, gente? Uma 8 da manhã, né? Assim, um meio-dia, né? Uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, domingo. Uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, né? Um janeiro, um fevereiro, um março, abril, um maio, junho, julho. A gente sente vontade de beber. Um agosto, um setembro, um outubro, um novembro e um dezembro? Claro! Então, a gente tá cercado de calendário. E se tem um dia, já quero beber. Entendeu? Nunca fui assim. Vocês dão até, vocês podem até estar estranhando, vocês que me conhecem. Tá vendo, gente? Tá vendo? É, minha filha, olha como ela é. Meu filho não bebe até hoje, olha como que ele tá. E tá ótimo, né? Olha eu aqui, o ótimo. Gente, tá vendo? Vocês nunca me viram assim falando que quero beber e curtir e ir pra festa. Nunca. Me deu isso aí. Ju, mas você tem certeza que é por causa disso? Às vezes não, às vezes pode ser que finalmente meus remédios fez efeito depois de tantos anos, né? Depois de tantos meses vendendo rosquinha, vendendo picolé. Finalmente deu efeito e agora eu perdi um pouco o medo, né, de viver. Talvez eu tenha, gente, mesmo. Tô querendo contornar porque é feio, mas talvez eu tenha, né? É porque eu acho que viver dentro de casa é viver, né? Ah, pra mim é. Mas não que não seja. Ah, enfim, não quero entrar nisso. Então, gente, eu me deu... Assim, eu não sei se é por isso. Mas me deu uma adolescência tardia. Gente, me deu uma falta de responsabilidade. Uma coisa que vocês já sabem. Eu não apoio nunca. Super critico, julgo. E eu não me julguei. Claro, porque eu sou eu, né? Eu, claro que eu não vou me julgar, né? Eu, hein? Mas aí, me deu uma vontade, assim, de ser aqueles adolescentes tímidos, de skins, drogas, sexos e tudos. Gente, tudos. Me deu uma falta de consequência, me deu uma inconsequência. Me deu, perdi o medo de tudo, aí foi perigoso. Aí eu falei, calma aí também, senão eu vou me jogar aqui de um prédio, né? É, porque a gente não pode também perder o medo de tudo, né? Me deu uma vontade, sabe do quê? Gente, uma vontade de coisa assim, ó, que eu nunca quis. Claro que algumas eu já quis, mas eu nunca quis assim com tanta vontade. Igual a vontade de fumar um cigarro, como se fosse um vício. Gente, eu me senti como se eu fosse alcoólatra sem ser alcoólatra. Juro pra vocês. Porque eu acho que é o não, o fato de eu não poder... Entendeu? Então, não poder, esse não faz a pessoa ter vontade das coisas. Porque quando eu podia, eu não queria. O ser humano é assim, né? Gente, me deu uma adolescência tardia, uma vontade assim, ó, de num braço fazer uma tatuagem, na perna fazer outra, nas costas fazer outra, e a pessoa colocando essa cerveja na minha boca, assim, ó. Olha que ridícula, olha que patética. Juro, a minha vontade era essa. Era de colocar, assim, 5 tatuagens nas costas, uma assim no peito, a outra no braço. Não é que eu nunca tive vontade de fazer tatuagem, mas totalmente inconsequente a tudo, assim, ao mesmo tempo, alguém me dando uma droga, assim, que eu nunca usei na minha vida pra eu usar enquanto eu tô fazendo um monte de tatuagem. Me deu, assim, aqueles adolescentes mais pretensiosos. Me deu as vontades mais pretensiosas. As vontades, assim, mais rock and roll. Quase que eu falei assim, ai, solta a pretensiosa, solta ela na mata. Quase que eu falei, ai, é um assalto, eu disse, é eu não que eu vim te matar. Se respeite. Eu fiquei revoltada comigo mesma. Eu falei assim, gente, o que é isso aqui? Eu tô com vontade de sair pra rua e ficar jogada? Que isso? Juro, gente, nunca tive isso. Mas agora passou. Eu tô falando, aqui agora porque eu fiquei empolgada com o podcast, mas passou, graças a Deus. Mas até que eu curti por aquele pequeno período, eu curti, porque, gente, quando a gente sempre passa a vida toda medrosa, a gente tem um pouco de liberdade, é tão gostoso, né? Quando a gente se permite, assim, é disso que a gente precisa, gente. Por isso que eu não quero criticar vocês, sabe? Vivam mesmo do jeito que vocês querem, tá? Porque é o melhor que vocês fazem.
Oh.
Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. No Ansiolítico Reclamandas de hoje, eu quero falar com pessoas que pedem favores pra gente. Gente, pedir favor já é aquela coisa, já é aquele auê, né? Então, assim, tem toda aquela coisa, tem que colocar na balança a intimidade, a amizade, não sei o quê. Eu, particularmente, não acho que, tipo assim, que é errado ou feio você pedir favor pros seus amigos, etc. Mas eu, particularmente, não é nem por nenhuma questão, assim, de princípio, não. É porque eu mesmo não gosto de pedir favor pros outros. Não gosto de sentir, assim, que eu tô dependendo da pessoa. Sentir que a pessoa tá, tipo, tendo que me dar uma resposta, tendo que fazer alguma coisa pra mim. Eu tinha até um amigo que era médico, né? Que eu contei aqui toda a história. Que ele me fazia uns favores, mas eu ficava assim, nossa. Eu ficava com a consciência pesadíssima, né? Assim, eu não gosto. É uma coisa minha, eu não gosto. Mas, quando é uma pessoa, assim, um amigo e tal, por mais que você fica sem graça, ok. Agora, se a gente não se conhece, se a gente não tem intimidade, se a gente não tem isso, não tem aquilo, e você pede pra fazer um favor pra você, e você não faz o básico da sua parte, cada um tem a sua parte, como que a gente vai resolver isso aqui? Ai, Ju, não entendi. Ah, pois é, só pessoas inteligentes iriam entender. E eu entendi. Vou explicar pra vocês. Sabe aquela música do Black Eyed Peas que fala: Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm gonna wait for you. A Anchor falou pra eu não cantar no podcast. Essa música, traduzindo, significa: você tem que me encontrar na metade do caminho. Vai ficar assim, Anitta, globalizadas? Mas dá pra vocês entenderem, isso que importa. Você tem que meet me halfway. Você tem que me encontrar na metade do caminho. Porque se eu trago o meu e você não traz o seu, eu vou ter que trazer o meu e o seu. Você tá entendendo? Então aí, no caso, não, eu não tô fazendo um favor pra você. Eu tô fazendo tudo pra você. E favor não é tudo. Favor é um help, uma dica. Entendeu? Me dá um empurrão. Eu tô, sei lá, fiquei demente, desenvolvi demência, tô aqui em cima do morro e não tenho coragem de me jogar. Aí um amigo vai e te empurra, é um favor. Agora, o amigo tem que levar a carta de suicídio, tem que levar o óculos, caso você... Se o dia estiver quente, você tiver que subir o morro. O amigo tem que levar água pra você se preparar. Se você vai fazer um exorcismo, o padre tem que levar as coisas dele. Mas você vai deixar tudo sujo, jogar as coisas no chão. Ele vai falar: eu vim tirar o demônio ou eu vim te dar uma limpeza na sua casa? Eu vim tirar o demônio ou eu vim fazer uma faxina? E não é nem favor, é o meu trabalho, né? Então, assim, é a mesma coisa. Não é só porque é um favor que tem que ser tudo de jogado de mão beijada. E vou explicar. Tinha uma amiga da minha mãe que ela... Gente, acabei de descobrir que a minha mãe, ela tem umas amigas que, meu Deus... Acabei de descobrir, não, né? Memes, porque sempre soube. E aí, ela pediu uma ajuda minha pra ler coisa lá em inglês. Porque ela mora na Holanda e ela tem um aplicativo em inglês. E aí, né, não pode pedir ajuda, né, pra alguém, assim, colocar o celular dela em holandês. Porque senão o negócio vai explodir, aí não pode. Aí ela pediu pra minha mãe, né, que minha mãe, ela adora contar vantagem. É um dos defeitos dela. Tudo ela conta vantagem. Ela conta onde ela foi, ela conta as viagens que ela fez. Eu odeio gente que gosta de contar vantagem. Tudo ela conta vantagem. Ela tá assim no ponto de ônibus, ela começa a contar que tava na Holanda, as coisas que ela viveu na Holanda. Eu fico assim, meu Deus, a pessoa não quer saber. Sem falar que soa muito assim classe média, né? Mas enfim, não é disso que eu vim falar hoje. Mas também não gosto de gente ficar contando vantagem. E aí minha mãe contou, né? A vantagem é o que eu falo. Conta a vantagem da sua vida. Não conta, não fica vendendo meu peixe, senão as pessoas vão querer comprar. E eu não quero vender. Então, e quando chegar cliente perguntando cadê meu peixe, eu vou falar, não, eu não concordei com isso aqui. Entendeu? Eu não acredito nisso. Eu não pedi pra vocês virem aqui. Entendeu? Quem que é essa gente aqui? Oh my God, a retweet. Quem que é essa gente toda aqui? Então, ela vendeu o meu peixe contando que eu sabia falar inglês. Eu falei assim, puta merda, me ferrei agora nessa merda. E aí a mulher pediu, né, pra ajudar ela. Aí não basta só uma vez, tem que pedir várias vezes, né? Porque eu acho, gente, que assim, pedir uma vez, duas, agora você ficar sempre pedindo, não dá, né? Até com os meus amigos, até com o meu amigo, eu pedi, tipo assim, eu pedi mais de 3 vezes. Mas daquele jeito, assim, querendo me matar. Mas era meu amigo, amigo assim que eu posso falar assim, ó, de tudo. A intimidade assim, ó, ixi, nas alturas. Então, eu podia fazer de tudo, assim, com ele, praticamente. Ele gostava, ele não achava ruim. Porque tem aquela coisa, gente, quando a pessoa quer ajudar você e você fica, assim, com medo de incomodar, é ruim também. Porque a pessoa fica, tipo assim, meu Deus, tô querendo ajudar, para também de ficar, entendeu? Com essa negatividade, às vezes a pessoa gosta, gente, de ajudar. Você sabia? Tem gente que gosta de ajudar pra elas poderem se sentir superiores a você. Então, às vezes, você tem que deixar a pessoa... É ego. Ninguém ajuda os outros porque quer, minha filha. A gente ajuda pra gente poder se sentir melhor. Ou você acha que as doações que você fez aí na sua casa não é pra você se sentir melhor? Claro que é, minha filha. Você não tá doando pra ajudar ninguém. Você tá doando pra se ajudar a dormir à noite, né? A poder dormir, que faz anos que você não dorme. E agora você vai pegar um pouco do seu talento e querer ajudar as pessoas, crianças carentes, né? Ah, mas que bom, melhor ajudar assim é igual aquele negócio. Ai, tá ajudando e postando no Facebook, mas melhor assim do que não fazer nada, né? Então vamos também falar isso aqui. É melhor fazer assim do que não fazer nada. Mas como a gente reclama de tudo, a gente vai reclamar também. Então assim, é aquela coisa, né? Aí tem gente que gosta de te ajudar pra poder se sentir melhor, sentir superior a você. Então a gente tem que deixar às vezes, sabe? Então assim, às vezes a pessoa quer te ajudar... E você fica assim, ah, não. Aí a pessoa já, tipo assim, nossa, aí fica chato. Aí em vez de você, aí tipo assim, a sua intenção não é incomodar, mas você acaba incomodando sem querer. Você odeia incomodar, mas aí você incomoda. Entendeu? Mas tipo assim, depende da pessoa também, né? Com amigo assim, acho que é meio difícil, mas... Porque os amigos conhecem a gente, entende? Mas o meu amigo mesmo gostava de me ajudar. Ele falava, não, mas eu gosto, eu não acho ruim, não. Aí quando eu vi isso, aí também eu calei, né? Eu não fiquei assim, ah, não, mas é que... Ai, não, eu não quero incomodar. Não, aí você já tá incomodando. Você não quer incomodar, é só ficar calada. É assim que a gente não incomoda uma pessoa, calada. Então, aí ela queria que eu... ajudasse ela a mexer no aplicativo pra ela poder mandar um dinheiro. E tipo assim, o celular dela todo é em holandês. Só que esse aplicativo é em inglês, entendeu? Aí eu fui ajudar ela. Aí ela não meet me boas, caríssimas halfway. Não me encontra nos bons halfway. Entendeu? Não me encontra na metade do caminho. É tipo assim, vem me ajudar a descer daqui de cima, da montanha. Mas eu lá em... É tipo assim... Ela lá em cima e eu lá embaixo, né? Aí, em vez dela descer até na metade, me encontrar na metade, pra gente poder descer junto o resto, pra ficar 50-50, né? 50-50. I want that 20-20, but I got that 20-20. I get my and it's good for me. Porque aquela música, gente, daquela Hailey e Bailey, como é que é? Assim, eu aprendi com elas. Porque ela fala... Eu te dou 50 e você não tá me dando 20. Então, se eu te dar 20, eu quero os 20 também. Então, assim, eu aprendi com elas. Então, você tem que encontrar no meio do caminho. Aí, o que aconteceu? Conta a história. A Anchor falou. O que aconteceu? Aconteceu que é uma folgada. Porque eu ficava ensinando pra ela, ela ficava assim... Ah, eu acho que é aqui. Não. Não, você não acha que é aí. Porque se você achasse que era aí, você não pedia ajuda. Por que você não fez sozinha? Vem cá, ó, fulano, me ajuda aqui, ó. Aí a pessoa vem e fala assim, ah, não, você tá assistindo um apartamento em chamas, né? A bomba vai explodir. Em chamas não, né? Porque se fosse explodir, aí não ficava em chamas, enfim. Você tá no apartamento, você tá num coisa que vai explodir a bomba. Aí você fala, meu Deus, eu não sei que fio cortar. Aí você fala assim, ai, bombeiro, polícia, me ajuda. Me ajuda aqui, eu não sei qual fio cortar. Vem cá. Aí quando ele chega lá, ele fala assim, eu acho que é o azul. Não, ele fala, eu acho não. Ele fala assim, é o azul que você corta. Com certeza, porque é o trabalho dele, ele sabe. Aí ele fala assim, corta o azul. Aí você fala assim, ah, eu acho que não é o azul, eu acho que é esse aqui, ó. Olha esse, será que não é esse aqui, não? Uai, vamos pensar se é? Eu acho que eu estudei, assim, 70 anos. Peguei meu diploma, né? Já salvei 50 vidas, gatos, né? Em postes. Pra poder chegar aqui e você me ensinar uma nova lição. Olha só que legal. E olha que momento mais propício pra poder aprender. Quando a gente tá quase morrendo com a bomba aqui dentro. O ser humano, ele não tem humildade. O ser humano, mesmo em momentos de necessidade e precisão, eles querem mostrar que eles sabem. Pois, olha, ó. Maravilhoso você querer mostrar que você sabe. Maravilhoso. Mas na sua casa, no seu canto, na sua vida, a partir do momento que você fala assim, ei, já perdeu. Perdeu a chance. Por quê? Quando você fala, ei, me ajuda aqui. Acabou. Você tem que pegar sua boca e fechar e ficar calada. Se você não gostou, é só falar assim, não, tá bom, obrigada, tá? E aí vai fazer do seu jeito. Agora, pede ajuda pra gente. Quando a gente vai ajudar, fala assim, ah, eu acho que esse aqui, ó. Será que não é esse aqui, não? Eu falei, clica naquele ali, ó. Que aí você vai... Tá escrito assim, gente, mandar o dinheiro. Aí eu falo, clica aqui que você vai mandar o dinheiro. Aí eu falei pra ela, clica aqui que você vai mandar o dinheiro. Ela, nossa, e o que que tá escrito aqui? Eu falei assim, uai, você me chamou pra te ajudar ou pra fazer a tradução de todo, literalmente, qualquer parte do texto? Se eu tô falando... Eu falei, não importa. Eu falei, esses aí não importa. Eu fiquei sem paciência, eu falei, esse aí não importa. Clica naquele ali que eu tô mandando. Então, se você vai pedir ajuda, tenha paciência de aprender uma coisa nova. Porque você não aprendeu nada na sua vida até agora. Mas que tal agora pelo menos aprender isso, né? Pelo menos isso, entendeu? O resto não sou eu que vou te ensinar. Você tem muita coisa ainda pra aprender. Bem condescendentes e emos. Leite condensado. Toda vez que falo condescendente, lembro do leite condensado. Enfim. Entendeu? Ai, me ajuda aqui. Eu falei assim, ok. Pra fazer, ah, você faz isso aqui, é só você clicar ali. Ah, eu acho que não é aí. Então por que você pediu me ajuda, seu merda? Então clica! Vai, porque até agora você não falou o que é. Até agora você não clicou, você esperou chegar pra você clicar? Não, clica by yourself, honey. Clica sozinha e aprende, do mesmo jeito que eu aprendi. Porque assim, já tem aquela coisa. Quando a gente tá com uma dúvida... A gente vai lá e joga no Google, né? Chat GPT, hoje em dia, todo tipo de robô. Mas, gente, o problema não é a pessoa pedir ajuda. Mas a gente, eu, quando, por exemplo... Porque tem... A questão é a seguinte, tem vezes que a gente não consegue mesmo. A gente já pesquisou, já fez de tudo. Mas a questão é a seguinte... Por você já ter feito sua tarefa de casa... Por você já ter feito seu background, já pesquisado tudo... Mais um motivo pra você ficar quieta, né? Então, assim, eu mesmo, quando eu precisei... Porque, às vezes, gente, a gente precisa mesmo dos outros. A gente não pode achar que a gente vai... Ai, meu Deus, não preciso de ninguém. Às vezes, precisa, entendeu? Mas eu também tenho uma lei, assim, comigo... Que enquanto você tem seu trabalho, entendeu? Seu carro, suas coisas, sua vida... Você não tá precisando... Você não precisa ficar agradando... Agora, tem uma diferença, né? Ficar agradando os outros porque acha que vai precisar depois. Aí, não. Aí, eu discordo. Mas, assim, às vezes, na vida, a gente precisa de uma carona, assim, de emergência. Então, vai com a sua humildade. Vai com a sua humble pie. Antes de você pedir o favor, pega assim a humble pie e dá uma mordida assim, ó. Assim, ó. Nha! Morde a humble pie assim, ó. Nha! Pra você aprender, você não aprende. Aí, gente, ela queria que eu ajudasse ela, mas ela ficava se metendo. Eu falei, faz sozinho. Porra, faz sozinha. Aí você fala, Ju, pra evitar transtornos, é só dizer não. Pois é, gente. Mas dizer não nem sempre é uma opção, porque era dinheiro pra gente, né? Era dinheiro pra minha mãe. Eu precisava fazer aquilo. A gente precisava de dinheiro. E também, Tem coisa que simplesmente não dá, entendeu? Que é coisa assim de casa. Mas se fosse assim, se não fosse dinheiro, fosse outra coisa, eu falava, ó, mãe, já fala pra ela que eu não tô afim. Então, outra lá queria que eu desse aula de inglês pra ela, e eu tava sem saco. Eu falei assim, não quero. E a mulher tava no telefone, nossa, minha mãe é um cão. Minha mãe chega quietinha assim e fala. Eu falei, mãe, não faz isso. Minha mãe chega com o telefone, a gente nem sabe que eu tô no computador assim, né? Na minha vida, no meu canto com meus filhos, né? Com o aniversário dela lá pra lá. E eu tô aqui no meu computador, ela chega na janela e fala assim, a fulana disse que é pra você dar aula de inglês pra ela. Eu falei assim, ah, não, não tô afim, não. Mas eu achei que a mulher não tava no telefone. Aí minha mãe saiu correndo, assim, uma vez. Eu falei assim, que é isso, gente? Só porque eu falei que não vou? Oxe, oxe gay. Descartes do Cromérica. E eu saiu correndo. Aí depois minha mãe falou, cão, a mulher tava no telefone. Eu falei assim, uai, cão, você, né? Cão, eu? Ah, é você? É você, né? Porque eu tô quieto no meu canto aqui com minha casa, com minhas filhas, você no aniversário dela lá pra lá. Por que que você vem assim e não conta que a mulher tá no telefone? Faz o sinal, bate assim na janela, ó. Ou... E aponta pro telefone assim, eu nunca vi aqueles filmes, aqueles desenhos, aquelas novelas. Fico o dia inteiro vendo aí novela e não aprendeu nada. Quando a pessoa chega assim, bate, ó, ó, e aponta pro telefone, tipo assim, fulano, ó, dá aquela piscadinha assim, ó, pra gente não poder falar a verdade. Aí ela chegou com o telefone escondido e falou assim, fulano, quer que você dê aula pra ela? Eu falei assim, nem, não tô afim. Mas é lógico que eu vou falar assim, eu tô achando que a mulher falou e desligou e aí minha mãe veio me contar, entendeu? Mas enfim, aí continuando. Me perdi aqui, desculpem. Então é isso. Se vai pedir a porra do favor, esteja aberta a ouvir. Aí eu chego pra você e falo assim, ah, me ajuda nisso aqui. Você fala assim, clica ali. Eu falo assim, ah, eu não acho que é ali. Então pronto, amor, então tá resolvido, né? Ah, então, se você não acha que é ali, então tchau, né? É uma falta de respeito comigo que tô aqui pra tentar te ajudar. Já pensa, porque quando, engraçado, né, aí você fala, ai, Ju, não sei o quê. Engraçado, com a gente tem que pensar, né, ai, Ju, não sei o quê. Mas quando você tá no médico, você fala pra ele, pior que fala, né, pior que tem gente que fala. Mas quando você tá no médico, você tá assim, quase morrendo, e ele vem aplicar um remédio em você, você fica assim, ai, eu acho que não é esse. Ai, você vai salvar a minha vida? Eu acho que não é assim que salva a minha vida. Bom, você quer viver ou você quer... acariciar o ego da sabedoria. Ai, porque ela sabe. Eu falava, joga ela ali na maca, minha filha. Joga ela na mata. Põe essa maca aí pra descer lá pra puta que pariu. Que ela vai morrer agora. Porque se eu sou médico... Olha, gente. Olha, eu que não tenho faculdade. Se eu tivesse a faculdade e a pessoa fizesse uma coisa dessa, eu ia ser elitista mesmo, academicista. Eu ia falar assim, eu sou filha da puta. Eu fiquei 5 anos pagando essa porra dessa faculdade pra você vir aqui falar que eu não sei de nada, seu imbecil. Vai você, então, estudar. Chama a sua mãe, aquela empregada doméstica, pra limpar aqui. Você quer? Isso aqui tudo vai ser dado, todo mundo sabe. Manda sua mãe vir buscar, manda o caminhãozinho vir buscar. Aí, gente, ela pediu favor pra não ficar me ouvindo. Aí eu falava, aí às vezes ela ouvia, né? Aí ela clicava, aí eu tá, aí ela, o que que quer dizer isso aqui? Eu falei assim, isso aí tá falando sobre as políticas... De privacidade do site. Tá falando que o site foi construído por HTML e pontos e vírgulas. Você precisa saber disso? Não precisa. Se eu que entendo inglês, tô vendo a tela e eu tô te falando que aquele ali não precisa, é porque eu sei o que significa aquele ali. Eu não preciso ficar te contando tudo que tem na página, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Porque, tipo, gente, vocês sabem, tem a página, assim, tem 2 botões, sim ou não. O tarô do sim ou não. Aí lá em cima vai ter um monte de coisa escrita, mas não precisa. Aí ela falava assim, isso aqui em cima, o que que tá escrito? Eu falei, meu amor, você veio na janela da Topic porque, meu amor, é sim ou não. É tarô do sim ou não. Se você quiser olhar as cartas assim, mais a fundo, é no link da bio. Aí você tem que marcar. Pra gente poder olhar as cartas. Agora é só tarô do sim ou não. Você vai tirar a carta sim ou não. Não tem detalhes, não. Não tem. Não vem com detalhes. Toda vez que ela mandava fazer aquilo, eu ficava com depressão. Ela fala, aí eu falei assim, aí o diabo clicou lá e foi, né? Aí na próxima etapa, eu falava assim, agora você clica aqui, ó, enviar o dinheiro. Gente, parecia que a mulher não queria enviar o dinheiro. E minha mãe, como é defensora, falou assim, não, não é isso não. É porque ela é assim mesmo. Eu falei assim, ah, ela é assim mesmo? Então tá, é eu que tenho vários defeitos. O senhor dos mil defeitos. E aí eu falava assim, deixa eu te perguntar, você quer mandar o dinheiro? Ela, é. Eu falei assim, então, aqui tem um botão que tá escrito mandar o dinheiro, clica ali. Aí ela, esse aqui de baixo quer dizer o quê? Eu falei, amor, esse quer dizer que não, você vai clicar aí, aí ele não vai mandar o dinheiro. Então você tem que clicar no sim. Aí ela, ah, tá, e clicava. Aí ela, ai, mas eu acho que não é assim, não. Porque da última vez eu entrei aqui, aí fica voltando tudinho pra trás. Eu falei pra ela, bom, se você acha que não é, então. Let me ask the audience. Deixa eu perguntar pra audiência. Deixa eu perguntar pros fãs. Deixa eu perguntar pras pessoas que estão na live. Só tem eu e aqui. Esse sketch é meu. Você quer? Não te dou. Esse sketch é meu. Esse sketch é meu. Escuta, só tá nós dois aqui, amor. Vamos pedir pra quem? Pras pessoas na live? Pro chat? Vamos pedir pros comentários? É? Pros funcionários? Puta que pariu, hein? É claro que você precisa de ajuda. É óbvio. Por que que você não precisaria? Só olhando para você, eu já sei que você precisa não é só desse favor, como de vários. E aí, gente? É, né? Quero ver você gravar meus podcasts em espanhol. E aí? Aí toda hora ela duvidava, né? Eu já tava se perdendo minha paciência. Aí tinha uma hora que ela ficava filmando outras coisas. Eu falava assim: coloca o celular na tela pra eu poder ler. Ela tirava, tipo assim, ela tava filmando de outro celular a tela do outro celular. Aí ela deixava o celular assim no sofá e ficava mirando em outras coisas, conversando. Ah, porque. Aí eu falei assim: sim, eu vou ver isso aí, mas eu preciso ver a tela. Aí ela, porque o negócio lá do banco, né, que eu fui lá da última vez, aí eles falaram, eu falei assim: sim. Aí ela, mas e aí? O que que acontece se eu fizer isso? Eu falei assim: então, eu não sei. Aí quando a gente fala assim, porque a gente quer ver a tela, porque a gente não sabe o que tá escrito na tela, a pessoa acha que a gente não sabe, né? Aí falta falar assim: uai, você não sabe? Olha, sua merda. A gente saber tem diferença da gente saber. E a gente não saber o que tá acontecendo agora. Porque, por exemplo, se eu sou um bombeiro e eu vou te salvar, eu tenho que saber. Eu tenho que saber se é homem ou mulher que eu tô salvando, se tem um monte de pedra em cima. Aí se alguém tá do meu lado e fala assim: ô, bombeiro, é homem ou mulher que tá ali embaixo? Aí eu falo assim: ai, não sei, eu vou ver agora que eu vou tirar as pedras, que é assim que eu aprendi, né? Aí a pessoa fala: ai, mas você não sabe? É a mesma coisa. Então, vai pedir favor, pega a porra da humildade e para de dar palpite. Por que que você tá pedindo favor dando palpite? Gente, eles vão botar no YouTube. Voltanas. Então, gente, me deu essa coisa assim tardia, essa vontade de beber. Gente, eu juro pra vocês, sempre fui de fumar, nunca fui de beber. Claro que, né, já fumei bebendo, mas eu nunca. Sabe quando você tem uma tendência assim pra uma coisa? Não tinha. Não tinha. Principalmente porque a minha família, a maioria dos meus tios morreram de alcoolismo. Minha família é depressão e alcoolismo, é o que mais tem. Minha mãe é diagnosticada com depressão, toma remédio. Eu tomo remédio, não sei o que eu tenho. É, minha irmã tem depressão, a minhas primas têm depressão, tem problema com toque, com coisa. Minha família já é toda assim. Meus tios morreram por causa do álcool. Então, assim, eu poderia muito bem ficar assim, virar um, sabe? Mas nunca, desde que passei minha adolescência todinha, sem vontade de beber e curtir, todinha, todinha, todinha. Tinha vontade de nada disso. Nunca tive vontade de fazer essas coisas assim de jovem. Nunca tive, na minha época, nunca tive vontade. Não tenho orgulho, mas também não vou meter o pau em mim mesma, né? Porque eu tive meus motivos, né? Então, assim, gente. Agora, de repente, me deu assim aquela coisa. E é que nem aquela frase. Não sei quem falou, mas tem essa frase. Que fala, a pessoa que nunca fez nada, cuidado, que quando ela faz também, minha filha, ela se mata, né? Eu fiquei com esse medo porque eu falei assim: gente, eu nunca tive vontade de nada. E se agora eu tenho vontade de fazer tudo e de repente, sabe, extrapolar? É, porque tipo, eu falei: meu Deus, gente, eu não tinha medo de overdose, não tinha medo de nada. Eu falei: cara, é totalmente inconsequente, totalmente assim, ó, solta ela na mata, totalmente assim, ó, meu Deus, deitar assim no meio de britas e granizos. deitar assim no meio de matas e solta ela na mata, assim, ó. Ficar jogada assim numa árvore, descalça, com um monte de caco de vidro assim, me cortando. Eu tava inconsequente na minha mente. Mas eu sempre tive essa dificuldade de trazer pro real, graças a Deus, né? Dependendo do caso. Dependendo, não. Mas eu sempre tive essa dificuldade de puxar pra vida real. Eu nunca tive muita coragem. O que me falta, às vezes, é coragem. Porque, às vezes, mesmo eu perdendo o medo, eu não tenho coragem. Então eu falo assim, ai, que preguiça. Entendeu? Então não é só a coragem de medo, é a coragem da preguiça. A coragem de, ah, não ter amigos. Então, até eu fazer os amigos e poder marcar alguma coisa que eu vou me sentir seguro também, sabe? Eu fico assim, ah, nem, deixa que é. Deixa. Ó. Sabe, gente, se você é meu amigo e eu chegar pra você um dia, ó, presta bem atenção. Se eu chegar pra você um dia, você é meu amigo, e eu falar assim, vamos fazer uma coisa? Dá o seu jeito e vamos fazer. Porque eu não sou assim de pedir nada pra ninguém. Não sou de chamar ninguém pra sair. Porque no dia que tava me dando essas coisas, eu cheguei pro meu amigo que eu saio com ele e falei assim, ai, sabe, eu só precisava de uma pessoa que me entendesse naquele momento. Porque eu tava passando por uma coisa que eu nunca passei na minha vida. Uma vontade de louca de beber e sair e curtir. Eu nunca tive isso, gente. É normal ter, mas eu nunca tive. Eu tô estranhando porque eu acho que é o fato de eu ter ficado muito tempo sem beber. E como eu falei, a gente é assim sociável, a gente é essa coisa. Se você não toma nem de vez em quando, nem de 5 em 5 meses, uma, nem de, sei lá, não é nem isso. É. Vocês estão me entendendo? Tipo assim, nem se ficar 10 meses sem beber. Você vai dar uma, sabe? Eu não sei se é por causa que não pode. Vai te dando uma coisa, uma curiosidade, voltar, sabe? A viver normal. Não é extrapolar, sabe? Porque esses dias, minha mãe comprou coisa sem álcool, que dá pra matar aquela vontade, assim, daquela curiosidade que te dá, assim, quando você tá muito tempo sem beber. Tomei e já não quis mais. Então, assim, não tenho tendência pra isso. Por mais que a minha família tenha isso, nunca tive. Já bebi pra caralho, nunca fiquei, sabe? Nunca saí da linha. A questão é que me deu assim do nada. Aí eu cheguei pro meu amigo e falei assim, ô, vamos fazer uma coisa assim? Vamos sair assim, ó, pegar um Uber a hora dessa, assim, ó. Sem pensar em nada, sem... Vamos assim pra um lugar, a gente compra um monte de trem e vai, sabe, fazendo? Eu queria isso, eu queria viver. Por um dia eu queria viver aquele dia. E ele falou, não. Aquilo ali pra mim já, sabe? Essas coisas, elas me impactam. Porque eu falo assim, cara, deixa quieto. Né? Eu sei que não é só porque ele não pôde que eu não possa fazer. Mas, sabe? Eu fiquei assim, se eu chegar pra você e te pedir, dá o seu jeito. Só se você não tiver dinheiro, mas dá o seu jeito, porque eu não faço isso sempre. E esses momentos, pra mim, às vezes são tudo, sabe? Gente, então eu não gosto mais de bêbado por causa da segurança, eu não me sinto seguro. E assim, eu nunca... Gente, se eu falar uma coisa pra vocês, vocês podem duvidar, pode falar que é mentira, vai dizer que é liar. Mas eu nunca fiquei bêbado assim, de apagar, nunca. Nunca apaguei assim, nunca. Acho que eu ficava com medo, né, de apagar, é. Nunca apaguei. Nunca tive, assim, blackout. Tenho curiosidade, mas ao mesmo tempo não tem, não. Que eu morro de medo de respirar meu próprio vômito e morrer, sabe? Eu tenho esse medo. Eu não sei como é que o povo faz isso. Bebe, fica jogado em vários lugares. Eu tenho medo, gente. Eu tenho medo de engolir meu próprio vômito. Porque eu não tô... Gente, eu não tô podendo... Eu não tô mal tô vivendo, assim, consciente. Imagina inconsciente. Ixi, minha filha aí que vai embora. Me joga embaixo de um carro, né? Não, eu tenho medo, gente. Eu tenho medo do desconhecido. Eu tenho medo da droga desconhecida, da coisa que eu não tô acostumado. Tipo assim, eu vou usar um êxtase? Como que eu vou fazer isso? Louca igual eu, minha filha? Doida? Ixi, tá... Ixi, ixi! Minha filha, a própria morte vai vir me visitar. E eu vou falar, me leva agora. Porque no dia que eu usei maconha pela primeira vez... Nossa, o surto da gata. Eu falei, bye gagas. Eu falei assim, nunca mais. Não, não gostei. Que eu falei assim, gente, gente, neurótica. Aí você fala, ai, mas o motivo pra poder te acalmar, não. Você acha que uma coisinha dessa vai me acalmar, minha filha? Se respeite, olha pra vocês. Vão procurar uma cultura digna. Pelo amor de Deus. Olha a cultura brega, brega de vocês. Isso aí vai me acalmar? Tem dó de mim, né, minha filha? Nem meus remédios caríssimos tá me acalmando. Ah, me poupe, né? Ai, o povo paga tanto pau pra maconha, tem hora que dá uma preguiça. Sabe? Ô, só apagação de pau. Ô, pagação de pau do caralho! Nunca vi isso. Fuma que todo dia me sentindo culpada. E a pessoa fuma achando que tá fazendo a coisa mais linda. Nossa, parabéns, hein? Uou, quer que a gente faz uma festa pra comemorar 15 anos fumando maconha? Uau! Uau! Wonderful! Porque quando eu olho pra minha vida e falo, nossa, mais de 20 e tantos anos fumando? Uau! Que merda! Uau! Uau, você conseguiu fazer nada da sua vida. Você conseguiu ser a decepção da sua mãe. Você conseguiu ser a sua própria decepção. Por isso que eu falo. O povo que fica assim querendo, achando que essas coisas são legal, é gente que não tem um vício. Porque quando você tem um vício, você não acha nada legal. Tem nada de legal. Gente, juro pra vocês, a primeira vez que eu fumei com o quê? Com 16, 17 anos, naquela época, assim, eu cheguei até a pensar assim, nossa, que legal, olha, gente, a gente fumar, assim, andar na rua fumando, ai, que legal. Naquela época, com 16 anos, foi a última vez que eu pensei isso, e foi só um dia. Foi só aquele dia, juro. Foi só aquele dia que eu falei assim, nossa, gente, deve ser legal, né, a gente andar assim fumando. Depois daquele dia, eu virei, assim, fumante. Pra sempre. Forever. Foda-se forever. Nunca glamorizei cigarro. Ridículo, patético. Entendeu? Não estou demonizando também, mas é um demônio também. Você tá entendendo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, as bad trip é comigo mesma. Porque simplesmente a mais neurótica. Eu não posso com essas coisas. Gente, a porta do inferno vai abrir. Vai sair assim todos os demônios. Não, eu vou lembrar de coisas assim, ó. Histórias do meu passado, assim, ó. Monstros, fantasmas do passado. Não, deixa quieto. Não, minha filha, tá bom, que com minhas drogas mesmo de casa. Bom, gente, e é isso, tá? Não, sabe, assim, a única coisa que eu posso falar é, eu não vou dar dica, mas, sei lá, sabe, eu não gosto quando a pessoa bebe e fica jogada, aquela coisa, sabe, gente, eu acho tão assim, sempre soube me controlar, nunca passei do ponto, quando eu senti que eu passei do ponto, eu parei, e eu também sou assim, gente, pode, assim, parecer pretencioso, que todo mundo fala isso, mas eu realmente não sou fraco, assim, pra bebida, eu não fico bêbado fácil, eu até demoro um pouquinho, né? Eu passo mal, sim. Posso vomitar, passar mal. Mas eu nunca fui, assim, muito fraco de ficar bêbado, tipo, com cerveja, igual muita gente fica, né? Mas o que que acontece? Mas eu também sou assim. Quando eu já tô bêbado, se eu tomar dois copos de água, acabou também. Sou desse jeito. Acabou. Acabou. Ixi, acabou, minha filha. Eu posso estar, assim, com a língua enrolada. Que foi o máximo que eu cheguei na minha vida. Foi de enrolar minha língua. Aí eu fiquei assim, tão nervosa. Que eu falei assim, ai, que horror! Ai, gente, vou tomar uma água. Ai, gente, eu sou muito assim. Ai, a responsável. E aí, quem pariu seus filhos que seja responsável, né? E aí, eu desse jeito, eu assim, com a minha língua enrolando. Quando eu tomei água, acabou. Acabou. Você pode ver eu assim, caindo. Se eu tomar uma água, acabou. Acabou. Eu tô falando aqui, igual eu falo com você, ó. Acabou, na mesma hora eu já falo assim, gente, vamos embora, vamos caçar alguma coisa pra gente fazer. Pelo amor de Deus, você está podre, você está ridícula. Não é sério, nossa, ridícula. Nossa, como você é feia. Você sabe que é vesgo, né? Pois é, pois você é, ninguém te contou, né? Pois é. Bom, gente, vou ter que ir, tá? Não fica assim jogada, não. Seja chique. Com tudo que você vai fazer na sua vida, seja chique. Bom, gente, puxa a notificação. Por quê? Porque senão depois você vai estar bêbada e não vai saber o que fazer. Então, você puxando a notificação, vai chegar o episódio. E aí você, bêbada, no meio da rua, vai ouvir e vai simplesmente ter um rumo na sua vida que você nunca teve antes. E a frase do dia é: beber é fácil. Eu quero ver você tirar esse bebê daqui, minha filha, porque quem pariu que vai cuidar. Bom, e é com essa que eu vou, tá, gente? Obrigada por vocês ouvirem esse episódio. Ajuda a gente no Spotify, dá 5 estrelas. Faça a sua parte. Ajuda a gente no Pix e PayPal, os caríssimos de Las Vegas. Porque eu não venho aqui também só pra brincar. Às vezes eu quero uma ajuda. Mande, posta no seu story, mande pra alguém. Me ajuda, por favor. Tô pedindo assim, olha, cara, bastante. Então é isso, gente. Beijo, love you guys. Beijos, XOXO, and I'll see you on the next. episode.